Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Em tempos de pandemia, que regressamos aos Encontros com o Património, em 14ª edição. Ainda no eco das Jornadas Europeias do Património, em setembro passado, trazemos à reflexão património e educação como património de proximidade. Não serão fáceis respostas à problemática proposta. Ficamos a contar com a experiência e a sagacidade dos convidados que poderão elevar a oportunidade de rasgar caminhos em meio de tão desoladora situação social que vivemos. Assim, teremos entre nós Sara Brigante, museóloga, formadora e programadora nas áreas da educação e mediação cultural. É subcomissária do Plano Nacional de Artes, uma iniciativa do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação. Coordenou também o Museu do Dinheiro do Banco de Portugal e geriu o programa de instalação deste museu na antiga Igreja de São Julião. Antonieta Ferreira, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa, é mestre em Avaliação pelo Instituto da Educação. Foi adjunta do gabinete do Secretário de Estado da Educação no Ministério da Educação de 2015 a 2019, sendo atualmente adjunta do gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação. E João Carlos dos Santos, licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é Master em Patologia e Restauro Arquitetónico pela Escola Técnica Superior de Arquitetura da Corunha. É desde 2013 Subdiretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural. Como arquiteto, foi coordenador-geral do projeto de arquitetura da Operação Integrada de Restauro, Recuperação e Reabilitação do Mosteiro de São Martinho de Tibães, em Braga. Deixou a sua assinatura também na recuperação e reabilitação da Igreja e Torre dos Clérigos, no Porto. É autor e coordenador do projeto de valorização das áreas poente e norte do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, cujas obras estão a decorrer. E a quem pergunto o que são as Jornadas Europeias do Património e de que forma se desenvolveram dentro das restrições impostas pela Covid-19.
Cumprimentar antes de mais o Manuel Vilas Boas, todos os ouvintes, as minhas colegas de painel, e dizer que é um gosto estar aqui novamente neste programa. As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia e constituem o evento cultural mais amplamente celebrado e partilhado pelos cidadãos da Europa. Mais de 70 mil eventos são organizados todos os anos com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o património comum da Europa e para a necessidade da sua contínua proteção, através da criação de experiências que promovam a inclusão e fomentam a criatividade e a inovação. As Jornadas Europeias do Património representam, por isso, uma celebração da solidariedade internacional, do diálogo e da diversidade culturais, constituindo momentos de reapropriação dos vestígios culturais do passado. Todos os anos, e enquanto coordenadora nacional desta celebração em Portugal, a Direção-Geral do Património Cultural convida as entidades públicas, privadas, coletivas ou individuais a aderirem, organizando iniciativa nos dias definidos, sempre no último fim de semana de setembro. Este ano, não obstante os constrangimentos a que estamos sujeitos na atual conjuntura, o repto lançado pela DGPC excedeu as expectativas.
João Carlos dos Santos, e apesar de tudo?
Apesar de tudo, temos vindo a crescer ano a ano. Estes números que eu divulguei agora aqui têm crescido sistematicamente, apesar de, neste ano, haver este contexto muito especial da Covid-19.
Sara Brigante, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, Património e Educação foi o tema escolhido para as jornadas europeias deste ano, que já estivemos a falar, e foi também o mote para uma colaboração mais intensiva com o Ministério da Educação, em grande parte conduzida pelo Plano Nacional das Artes, de que é a subcomissária. Como se traduz na prática esta colaboração, Sara Brigante? E já vamos na 14ª edição.
Bravo, seria para dizer. De facto, relativamente a esta questão, começaria por dizer que foi muito bem escolhida. Quanto a nós, este tema de património e educação é um tema que é revisitado de X em X tempo e faz todo o sentido hoje e em qualquer momento, porque não é demais dizer que património é também currículo, e é um currículo que é um currículo transversal, não só aquele que chamamos formal, mas também o não formal. É um currículo, faz parte do currículo das nossas vidas. E pensando exatamente nesta premissa, o Plano Nacional das Artes, em colaboração com a Direção-Geral de Património Cultural e o Ministério da Educação, naturalmente, conduziu esta proposta de um encontro realizado online, especificamente dirigido a docentes, mas também a todos os educadores, cá está, nos campos não formais, para falarmos sobre património através da educação. E considerámos que este ano, por ser um ano tão especial, em que estamos todos a reinventar formas de ensinar e de aprender, seria muito importante pensar de que forma é que o património é incluído nos currículos escolares e é também fruído, visitado e conhecido. E por isso criamos este subtema de educação e património de proximidade. Foi a partir deste tema que desenvolvemos este seminário online. Só de docentes, tivemos mais de 300 docentes com acreditação para este seminário, e depois todos os outros não docentes, que não conseguimos controlar o número, mas que foram muitos, sabemos, nas várias plataformas onde difundimos o encontro. Mas consolidámos então o tema património de proximidade a partir de 4 vetores.
Mas vai ser sobre património de proximidade que a seguir vamos então detalhar esses 4 vetores. Entretanto, gostaria de ouvir Antonieta Ferreira, bem-vinda aos Encontros com o Património. Como sabe também, o exemplo da ecologia, a separação de lixos, a necessidade de reciclar e de reutilizar, foi um dos casos de sucesso entre os alunos de escolaridade obrigatória. De que forma poderemos inverter esta situação junto das comunidades escolares?
Falar da boa experiência do que foi a apropriação escolar de um momento muito dirigido à reciclagem, a olhar o mundo com olhos de futuro e sustentáveis, e ir a esse exemplo, que é claramente um dos domínios de uma educação que se quer cidadã e para a cidadania.
Eu até diria impropriamente, a gente nova faz-se proprietária e dona dos caixotes de lixo, digamos assim. Eles é que fazem a distribuição e exigem aos pais essa mesma distribuição, um sinal novo.
E foi exatamente assim. Esse é um dos casos de sucesso das intervenções. São muitas as áreas da sociedade que procuram, inteligentemente, sabemos, ou penso, que procuram a escola e o currículo como veículo para chegar a muito lado. As escolas são estas imensas caixas de ressonância que têm muitos alunos e atrás muitas famílias e muita gente. Com a reciclagem é, e este olhar, mais do que a reciclagem, um olhar para um mundo que se quer sustentável, porque se quer de futuro, é das histórias boas que se conta de intervenção escolar, curricular, de apropriação dessa vivência. Foram os alunos que levaram, como lembrava há pouco, que levaram para casa as lições e fizeram-se professores dos seus próprios pais e das suas próprias famílias. Fazer esse paralelo, confesso, nunca tinha feito assim formalmente, trazê-lo ao plano da consciência agora nesta conversa com o património, é se calhar com as devidas adaptações pensar que o caminho não é muito diferente. É preciso fazer com que faça sentido. E é preciso fazer com que os agentes, em primeiro lugar os alunos, os do ensino e da aprendizagem, aquilo para que a escola existe, para as aprendizagens dos alunos, que olhem o património como algo que é seu, que usam e convocam e mobilizam para as suas próprias aprendizagens. Há um trabalho que fazemos e nessa perspectiva, se calhar, essa é a aprendizagem que temos que fazer com o caminho de sucesso de há uns anos atrás, dos caixotes que nos surgiram novos, entre o cinzento, o azul, o verde e o amarelo. É com as devidas adaptações, é esse olhar que temos de fazer. E eu julgo que as peças eram estas, eram as peças do apropriar-se, fazer da informação verdadeiro conhecimento. É como... Eu sou professora e, portanto, as escolas são comunidades...
E é professora do ensino secundário
sou
também.
Sou professora do terceiro ciclo e do ensino secundário de português. E o olhar e a informação na escola, e a escola enquanto veículo de informação, com vários canais, é uma área, um domínio que sempre me preocupou. Como é que daquilo se faz conhecimento efetivo? Como é que se passam dos fantásticos cartazes que chegam todos os dias à escola, há uns anos em papel e agora digitalmente, e como é que tudo aquilo se transforma em conhecimento? E transforma-se por várias maneiras e em vários formatos e com várias intervenções sistemáticas, mas eu acho que aquilo que nos liga àquilo que pôs em cima da mesa e que é curioso é... Então tem que fazer sentido, e tem que fazer sentido também do ponto de vista curricular. O património, as artes e a cultura, e esse é o ponto que nos leva também ao Plano Nacional das Artes e aos programas que a educação e a cultura têm na rua, neste momento nas escolas, é esse desafio. É, nós não queremos que os alunos vão ao museu depois das aulas, nós queremos que a ida ao sítio da cultura, ao monumento, ao teatro e ao cinema, contenha em si uma aprendizagem que se quer curricular neste currículo que é fatalmente abrangente nos dias que correm.
Adonieta Ferreira, deixe-me perguntar então a João Carlos dos Santos, que é o subdiretor desde 2013 da DGPC, como é que pode a Direção-Geral do Património Cultural promover uma associação mais profícua e mais real entre património e educação? Qual é, neste âmbito, o papel dos serviços educativos dos museus e monumentos dependentes da DGPC? Uma tarefa imensa, essa, creio que está aí, Sr. Arquiteto.
Sim. É, do meu ponto de vista, necessário mudar o paradigma actual, incrementando mais esta associação. Uhum. A educação tem um papel importantíssimo na formação e sensibilização dos jovens para as causas do património e para a necessidade da sua salvaguarda e preservação. Nesta perspectiva, interessa, do meu ponto de vista, reforçar o papel do património na educação, com a introdução de conteúdos educativos específicos, por exemplo, nos projetos e nos conteúdos que serão trabalhados em cada área curricular, como aliás acabamos de ouvir.
E a Direção-Geral do Património Cultural está disposta naturalmente a esse investimento?
Sim, e temos trabalhado, é isso que eu vou explicar seguidamente. Os serviços educativos dos museus e monumentos têm desdobrado esforços e são verdadeiramente incansáveis ao preparar programas específicos para públicos muito diferentes, desde séniores a crianças, pequenas famílias, pessoas portadoras de ciência, a lista é vasta. O tema das Jornadas Europeias do Património deste ano, Património e Educação, tem exatamente como objetivo sensibilizar as comunidades para o papel do património na educação e para o papel da educação no património. Por isso, e sobretudo através da ligação com o Plano Nacional das Artes e com o Ministério da Educação, estamos a investir numa ligação mais forte à comunidade, seja através da participação em aulas online, como sucedeu neste último ano letivo.
Por
seja,
imposição?
Sim. Seja através da criação de conteúdos audiovisuais destinados a divulgar o nosso património, também junto das escolas. Seja através da preparação de ações de formação para professores também.
Sara Briganti, regressemos então às Jornadas Europeias. Vai concordar que património de proximidade é uma expressão que tem conquistado terreno nos tempos mais recentes. Estávamos mesmo a falar disso há bem pouco tempo. E o que é, afinal, este património de proximidade? Na sua opinião, não há o risco de banalizarmos o entendimento de património?
Ah, não creio que corremos esse risco. Justamente aquilo que muitas vezes sentimos é que as pessoas valorizam mais o património que é sobejamente conhecido por todos, ou seja, há este mito de que temos todos que conhecer, por exemplo, o Palácio da Ajuda ou o Mosteiro dos Jerónimos, mas aquilo que queremos afirmar é que é tão importante conhecer esse património, absolutamente fundamental até para conhecermos a nossa identidade e a nossa história, quanto conhecer aquele que nos está próximo e que por vezes é o património que passamos, por onde passamos todos os dias. E
próximo
que,
da nossa casa, próximo assim, da nossa escola.
Exatamente.
Tantas vezes desconhecido.
E que olhamos sem ver. Temos um olhar, esse olhar já é um olhar desatento, porque através desse olhar passam muitas outras coisas que nos distraem. Esse é um olhar quotidiano que já não valoriza o edifício em si, porque é aquele que foi justamente banalizado, porque por lá vivemos e por lá passamos. E este ano queremos justamente apontar o foco para esse património que está junto de nós, seja o património natural ou edificado, seja os costumes e os saberes, portanto todo o universo de património imaterial, para que possamos valorizá-lo e sentir através dele a pertença a este lugar. E num ano em que as deslocações são mais complexas em termos de organização, em que queremos correr menos riscos, ainda mais faz sentido ir descobrir aquilo que nos é próximo, sair da escola. Frisamos no plano das artes muitas vezes a importância de quebrar o muro que separa a escola, essa micro-sociedade, da outra macro-sociedade que a envolve, para descobrir esse lugar, descobrir o edifício dos Passos do Conselho, descobrir a fonte, descobrir o artesão e poder contactar até com as histórias dos nossos avós, dos nossos pais ou a razão do urbanismo dessa cidade.
Porque afinal tudo isso é património, não só o património edificado, solene e nacional, mas o património que é do quotidiano.
Absolutamente, absolutamente. E aqui até incluir as danças tradicionais, os provérbios, tudo, enfim, que constitui a nossa vida. E voltando a sublinhar esta ideia de que tudo isto é currículo, porque tudo isto aplica o conhecimento que na escola é transmitido e ensinado.
Sara, mas é tão curioso dizer isso como verificarmos que nos dias em que estamos, se alguém fala de proximidade, está a quebrar a Direção-Geral de Saúde e os seus mandamentos, digamos assim. Os tempos são complicados.
Sim, e ainda bem que coloca essa questão. Eu acho que os tempos que vivemos colocaram-nos muitos desafios e um deles foi justamente o de pensarmos muito no presente. Passamos a vida a pensar o que é que vamos ter a seguir, como é que nos projetamos no futuro. O futuro agora é mais longínquo que sempre. É muito difícil pensarmos o que é que se passará daqui a 6 meses, mas por isso vamos nos focar no aqui e no agora. E por outro lado, temos que encontrar outras formas de fazer as mesmas coisas, ou melhor, outras formas de atingirmos os nossos objetivos, porque a forma como faríamos antes já não se aplica hoje. Então eu diria que estamos a viver um momento em que a criatividade é um requisito absoluto e é aquele que nos vai permitir continuar a viver em liberdade, com todas essas regras e condicionamentos, mas continuarmos a fazer aquilo que gostamos e aquilo que é necessário.
Volto à sua casa, arquiteto João Carlos dos Santos. Com 25 museus, palácios e monumentos na sua tutela, o papel da DGPC passa necessariamente por privilegiar a conservação e divulgação destes equipamentos. Sabendo que os recursos nesta área são sempre insuficientes, haverá espaço para atender também ao outro património que não está sob a tutela da DGPC?
Bom, essa é uma questão interessante e difícil neste contexto. Neste momento estamos a viver uma situação completamente excepcional com a crise provocada pela Covid-19. Os recursos financeiros da DGPC foram bastante afetados, porque uma parte substancial do orçamento de funcionamento, cerca de 55% do nosso orçamento, provém de receitas próprias.
Pois, os museus fechados.
Receitas essas que são geradas pela receita da bilhética, das lojas e aluguer dos espaços. Ora, sem visitantes, estas receitas caíram abruptamente, criando uma dificuldade para a gestão do dia-a-dia dos nossos equipamentos e para a possibilidade de dinamização dos espaços com programação específica. A manutenção, a gestão, a conservação, a programação e a divulgação deste espaço exige, de facto, meios muito avultados, tanto financeiros como a nível de recursos humanos também. Apesar destas dificuldades, essa terá de sempre ser uma tarefa das nossas prioridades, o que não significa que não atendamos a todas as outras.
Está em crise a Direção-Geral do Património Cultural?
Não, creio que vamos conseguir, tal como todos nós, vencer esta crise. Evidentemente estamos a passar um momento difícil, mas creio que vamos conseguir ultrapassar todos em conjunto esta crise. E esse, de facto, tem sido o nosso trabalho, o nosso esforço. Isto para que o património consiga, no meio disto tudo,
sobreviver. Antonieta Ferreira, deixe-me olhar a questão por um outro lado, se me é permitido. É frequente ouvirmos queixas quanto à extensão dos currículos escolares e à dificuldade sentida pelos professores em conseguirem atender a todos os conteúdos das disciplinas. Neste contexto, como é que poderemos promover o acesso às artes e à cultura junto de alunos e de professores? E não só dos alunos, é evidente.
Posta à pergunta, quero pôr em cima desta nossa mesa, sublinhando aquilo que é, se calhar, basilar a esta nossa intervenção, é a capacidade dada às escolas de 2017 em diante de flexibilizarem o seu currículo, numa lógica de autonomia. E faz sentido falarmos sobre isto quando me pergunta e quando em cima da nossa mesa está a extensão dos currículos e, portanto, a maior ou menor complexidade da apropriação destes outros conhecimentos, porque, de uma forma sintética, a lógica da autonomia e da flexibilidade curricular assenta nesta ideia de que cada comunidade educativa é quem sabe melhor como deve desenhar e responder às características dos seus alunos, e isto não deve hipotecar aquilo que é o entendimento, que é o nacional, de que temos um currículo nacional a cumprir. É esta a história curricular portuguesa. Mas, tendo um currículo nacional a cumprir, o que a autonomia e flexibilidade vem trazer às escolas é, acentuando-lhes a sua capacidade de agentes curriculares, poderem desenhar e apropriarem-se em determinadas circunstâncias para um conjunto de alunos num determinado local, chamarem ao currículo, priorizarem no currículo aquilo que faz mais sentido. E que faz mais sentido porque são as melhores respostas para aqueles alunos, para eles aprenderem melhor. Faz mais sentido porque na paisagem que os enquadra, no monumento que lhes ladeia a vila ou a cidade, é também aquela apropriação curricular que faz mais sentido, porque as tradições de um determinado sítio podem ser facilmente convocadas para a atividade escolar. E, portanto, a lógica da autonomia e da flexibilidade curricular, que é esta de apropriem-se localmente do currículo, é uma boa resposta à integração e ao desenvolvimento de conhecimentos e de capacidades e de princípios intimamente relacionados com aquilo que é genericamente entendida como a experiência cultural.
João Carlos dos Santos, sabe que mesmo em tempos de pré-Covid, nem sempre foi fácil convencer os portugueses a visitarem os museus, a visitarem os lugares da cultura e a conhecerem o seu património. Com o encerramento provocado pela pandemia, os museus e monumentos, como sabe, só abriram no dia 18 de maio passado. O que é que pode acontecer? Podemos ter mais público, mais jovens, porventura, nos meios culturais que temos à disposição?
Olha, curiosamente estamos a assistir a um fenómeno em certa medida inesperado, de decréscimo menos acentuado do número de visitantes em alguns equipamentos localizados fora dos grandes centros urbanos, que é para nós uma surpresa. Para se ter uma ideia do decréscimo total, e eu peço desculpa de usar os números porque, e as percentagens, porque de facto elas são ilustrativas, para se ter uma ideia do decréscimo total do número de visitantes nos museus, palácios e monumentos tutelados pela DGPC, provocados pela pandemia do Covid-19, dados do primeiro semestre de 2020 comparados com o período homólogo de 2019, considerando o período de encerramento total dos equipamentos, ou seja, nós retiramos da mesma forma os meses que tivemos completamente encerrados, para podermos fazer uma comparação destes dados, temos cerca de menos 50% de visitantes, que é muito significativo e é ilustrativo um pouco daquilo que verdadeiramente se passou.
Isso é um grande rombo
do
nas
confinamento. Exatamente. Bom, mas contrariando esta tendência, temos, por exemplo, o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, em Peniche, que teve apenas uma quebra de menos 3%.
É porque é da Resistência.
É da Resistência. E também, veja, o Palácio Nacional de Mafra, com cerca de só um impacto de menos de 6%, entre outros.
Temos porque mais. É o maior de todos.
Exatamente, tem muito espaço e, portanto, pode haver distanciamento físico. E nós achamos que é, provavelmente, uma das razões. Neste momento, o facto, a escolha dos visitantes cai sobretudo em espaço ao ar livre ou fora de Lisboa, como os passeios em Teixeiros, organizados, por exemplo, o Parque do Monteiro Mor, pelo Museu do Traje, ou as visitas ao já referido Palácio de Mafra, com amplos espaços de visita, ou ao recente Museu da Resistência e da Liberdade em Peniche, também com espaço ao ar livre, que tem registado um número muito considerável de visitantes.
Antonieta Ferreira é uma expert em educação. Podemos nós falar numa educação para o património ou antes de uma educação pelo património? De que forma poderá este recurso ser entendido como um verdadeiro território educativo? Transdisciplinar? Polivalente? Será isso?
Eu estava a ouvi-lo há bocadinho, não sei se disse, sou professora de português e, portanto, na minha cabeça agora estão duas proposições em alternativa que eu não sei o que é que é de fazer com elas.
Mas também, se é um par, também se é um dá puro. Muitos conselhos ao Ministro da Educação e ao Secretário de Estado.
Se é um par, se é um por, eu escolho não escolher. Escolho olhar para o currículo, entendendo o património, como estamos a entender a esta mesa numa banda larga, como absolutamente indispensável à construção do conhecimento e ao desenvolvimento deste cidadão do século XXI. E, portanto, é um parceiro de que não se pode abrir mão. Os últimos meses foram meses de grande reflexão e eu acho que se chegou a um consenso generalizado sobre a importância do regresso à escola, sobre a necessidade de, criadas as condições, monitorizada a situação a cada dia, eu diria que a cada hora, debaixo de grandes focos mediáticos, hoje todos concordamos na necessidade absoluta das escolas estarem abertas, de não poderem estar fechadas.
Para quebrar a saudade e quebrar os afetos perdidos.
E porque ela, sim, sim, e porque a escola é fundamental ao equilíbrio social, porque ela é a resposta democrática a que temos e que temos sempre de aperfeiçoar. E sem ela fica ainda mais desequilibrado. E esta constatação que foi sendo construída ao longo dos meses, neste contexto especialmente difícil, leva-me a uma outra constatação, que é aquilo um bocadinho que hoje todos julgo estarmos a dizer aqui. Também não podemos adiar um currículo completo neste regresso à escola. A ideia é não podemos voltar à escola para cumprir um currículo básico e não ir àquilo que é mais desafiante. E vamos pôr as cartas na mesa, é mais desafiante sair para ir ao museu do que estar dentro da aula no xadrez pré-determinado no plano de contingência. É mais desafiante deixar entrar os artistas de um teatro de mais de proximidade ou de menor proximidade para um projeto cultural a desenvolver na escola do que contar com os elementos que sabemos à partida, mais uma vez, que já existem no plano de contingência. É mais desafiante, é verdade, mas é tão, tão importante quanto todas as outras atividades que nós eu não quero usar, eu acho que a Sara sabe o que é que me está a passar pela cabeça. Eu vou dizê-lo. Nós encontramos maneiras seguras, menos arriscadas, de continuarmos a ir ao supermercado. Neste momento é importante construirmos boas soluções, porque é seguro ir ao teatro, porque é seguro ir ao cinema, porque é seguro ir ao museu. E isso cruza com esta outra ideia que eu queria muito vincar, é que regressamos à escola, mas só faz sentido o regresso à escola se então o currículo for pleno e não um currículo de um regresso qualquer a um básico que não queremos, porque não chega aos nossos alunos e à nossa sociedade.
Sara Briguente, já a tocar o fim do programa, a aposta do Plano Nacional das Artes, de que é subcomissária, em conjugação com o Ministério da Educação, é, pelo menos, ambiciosa, na minha opinião, associar entidades tão diversas como as que tutelam as escolas, os museus, os teatros, as bibliotecas e outros equipamentos culturais, um sem número de coisas. Isso é possível? Como e que resultados poderemos esperar desta associação? É outra tarefa que não é nada fácil.
Não é fácil, mas é por isso que também a abraçámos, justamente porque era preciso fazê-la, foi isso que sentimos, e quando lançámos o plano, fizemos-lo após um diagnóstico possível no tempo que tivemos, conversámos com muitos agentes no território e verificámos justamente isso, que temos muitas competências, muitas possibilidades de concretização de uma educação mais plena, e partimos sempre da escola. Dizemos que a escola é o coração deste Plano Nacional das Artes, para depois chegar a todos os cidadãos, para perceber que se estes, todos estes atores não trabalharem em conjunto, estamos a perder um campo de possibilidades imensas e muitas oportunidades. Então, todo o plano assentou nesta premissa de que vamos trabalhar de uma forma sistémica, vamos pôr todos estes elementos a dialogar, a cooperar, e o plano vai ser essencialmente um instrumento de mediação que coloca em contacto e fornece todos os instrumentos e cria as possibilidades para esse encontro. Então estamos a falar de, no fundo, pôr em movimento um ecossistema que efetivamente liga a escola à autarquia, às associações culturais, às associações sociais, e as questões sociais, a Antonieta já aqui falou sobre elas, são determinantes hoje e serão no futuro, e vamos, através das artes e da cultura e do património, dar sentido àquilo que aprendemos e àquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. E este, no fundo, é o grande papel, o grande desafio do Plano Nacional das Artes, promover uma transformação social a partir do poder educativo das artes e da cultura para todos os cidadãos, não apenas os mais jovens, especificamente para eles, mas também abraçando a sociedade como um todo.
E um último cenário para os meus três convidados, um último cenário que não queria fosse destrutivo da nossa tranquilidade. Em tempo de Covid, de alterações climáticas, de pressões sociais cada vez mais fraturantes, de extremismos políticos e a necessidade de criarmos um mundo melhor, poderá o património constituir um fator de união e de esperança? Poderá, pergunto eu, e a minha primeira pergunta para o arquiteto João Carlos dos Santos, começo por si, tal como no início deste programa, haverá lugar para a união e a esperança, mas antes de me responder, diga-me lá, como é que está o seu palácio? Palácio da Ajuda, que está a recuperar.
Sim, sim. Essa pergunta devia ser colocada e vou-lhe responder, mas tenho que me prometer que vai fazer um programa específico sobre o Museu do Tesouro Real. Mas eu vou responder com todo o gosto.
É uma das figuras da Direção-Geral do Património Cultural. Este programa também é da Direção-Geral do Património Cultural. Ouvindo este seu desejo, será uma ordem, com certeza.
Não, porque ele tem toda a independência. Eu não quero influenciar de modo nenhum, não, mas eu tenho todo o gosto. Aliás, como estávamos a falar no início, Já não é o primeiro programa que fazemos em conjunto sobre intervenções no património.
Já vimos de Tibães.
Tibães, o primeiro, já fizemos os clérigos e agora terá que faltar, com certeza, a ajuda. Para responder diretamente à questão, a obra está em curso. Vamos agora, temos uma esperança muito grande que, passado mais de 200 anos da obra se iniciar, finalmente...
A Covid não é desculpa.
Não, não é desculpa, porque felizmente continuamos, não tivemos interrupção na obra e, portanto, a obra está a correr com normalidade e, em princípio, abriremos ao público no primeiro semestre de 2021.
Vamos pedir união e esperança para que isso aconteça, e união e esperança poderá ser o resultado de tudo isto, apesar do que nos está a acontecer?
Sim, acho que sim. Acho que, eu retomando a sua questão inicial, para o património cultural são muito importantes as pessoas e as tradições. Aliás, já foi aqui abordado este tema. O património não vive sem estas componentes. Daí o papel importante que a DGPC tem tido na validação técnico-científica dos processos de patrimonialização que as comunidades apresentam. No que se refere ao património material, em especial na inventariação de algumas festas e tradições que dão vida e sentido à vivência deste património. Algumas, aliás, distinguidas como Património da Humanidade pela Unesco. São as pessoas que dão sentido ao património. O património, por sua vez, é um fator identitário e de união daquilo que somos como um povo.
Antonieta Ferreira, temos contexto para união e esperança neste nosso mundo de hoje?
Temos, certamente. Não estaríamos aqui hoje a conversar sobre isto. Sua pergunta há pouco faz-me olhar para as artes, o património, a cultura, de duas perspectivas que se cruzam naturalmente. Perguntava-nos se elas podem ser resposta a tempos difíceis, de pandemia, de radicalismos e de outras coisas estranhas que nos acontecem vezes demais, todos os dias. Há uma nova...
Há uma nova onda.
E olho para o que a arte, a cultura e o património nos pode trazer e vejo de dois lados cruzados. Surge-me uma frase que é uma frase do "está lá tudo". Nós já vivemos isto em muitos séculos diferentes, em muitos momentos. É a frase do "já estava lá", já foi representado por alguém, já foi escrito por alguém, já foi esculpido por alguém, que é este olhar mais analítico para a história da nossa memória e identidade. E depois com isto cruza-se uma outra coisa também atravessa os tempos, mas que é profundamente presente porque se alimenta das sensações e das emoções e, portanto, precisa de pessoas vivas para a protagonizarem a cada dia, que é esta coisa que a arte nos consegue fazer, que é deslumbrar-me. É deslumbramento. É belo. E isto é sentimento único, provocado por situações várias. E este deslumbramento é se calhar o grande património em que nós acreditamos e que é poderosíssimo do ponto de vista da educação e da aprendizagem.
Sara Briganti, como é que podemos programar a união e a esperança para os próximos dias? Muito breve.
Muito breve. Pergunta sempre complexa. Há pouco a Antonieta dizia: tudo isto já nos aconteceu. É verdade, mas hoje é sempre a hora de fazermos melhor. E eu acho que essa esperança naquilo que há de vir se começa a construir hoje, com tudo o que sabemos que está para trás. Daí a importância de ligarmos estas matérias que reúnem tudo aquilo que precisamos saber enquanto cidadãos e, portanto, todos os temas que estão ligados à cidadania, ao deslumbramento que a arte provoca em nós e ao sentido que nos dá para prosseguirmos na nossa vida. Muitas vezes são essas epifanias que temos perante aquilo que nos transforma e que é maior do que nós, que nos fazem prosseguir e ter esperança. E, portanto, eu diria que uma vida sem arte, sem cultura, sem património, é uma vida com menos potencial de esperança para a construção de um futuro melhor. Portanto, esta é a hora, é sempre a hora de começar.
Quem é que dizia? É a hora?
Ricardo Reis.
Encontros com o Património. uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.